Mais uma vez, paz seja convosco.
Amém.
Louvamos a Deus por essa oportunidade. Novamente falo para você que eu não estou com Covid. Minha esposa fez eu fazer o teste ontem. Mas é uma gripe bem forte. Estamos meditando no propósito de Deus na redenção. E na semana passada, fazendo o nosso breve resumo, falamos qual o propósito de Deus colocar o povo dele peregrinando no deserto. Falamos que Deus teve bons motivos para destruir ou querer destruir o seu povo no deserto por causa da murmuração, mas mais uma vez ele detém a sua mão. Falamos que Moisés, ele nas suas orações junto ao Pai, ele traz a condição de Deus poder passar pelo contexto de ridicularização através dos egípcios e os povos de Canaã, por não conseguir levar o povo dele. Então, Deus permite a peregrinação no deserto para que eles pudessem glorificar a Deus através da tomada de posse em Canaã. Tá? É algo que nós podemos estabelecer junto a nós e a pré-determinação que Deus nos dá da nossa salvação, em que nós muitas vezes cocheamos entre duas fés, dois senhores, mas o Senhor ele continua nos mantendo firmes na nossa fé. É algo que nós temos que agradecer o tempo todo, todo o tempo. Falamos também sobre a conquista de Canaã. Falamos que o livro de Josué narra como Deus deu ao povo de Israel a vitória. A razão que ele fez isso não foi para que aquele povo se desse bem ou ficasse feliz, mas para que o nome dele se cumprisse dentro das profecias que tinham sido ditas, em que ele disse que iria dar aquela terra, que eles temessem e honrassem somente a ele. Então, eu acho que foi dentro da oração, não sei se foi da Vânia, entendeu? Exatamente a condição de que Deus ele permite situações para que você possa realmente reconhecer a presença dele na sua vida. Quando você está numa condição de descanso, naturalmente você não se esforça. Então, se você não percebe que você está com alguma dificuldade de saúde, você não se exercita, você não se alimenta bem. E as coisas do Senhor também funcionam dessa maneira. Quando Deus ele permite que você passe por um revés na sua vida, é uma condição de deserto em que ele está permitindo simplesmente que você possa reconhecer a figura dele. Falamos sobre o contexto do início da monarquia e falamos que a preservação do povo, apesar do seu pecado, deve ser o propósito de Deus preservar e mostrar a honra do seu nome. Então Deus, ele naquele contexto, as pessoas elas falam: eu não quero Deus como meu Senhor, eu quero um rei como as outras nações. E Samuel inclusive fica muito chateado com aquilo e Deus fala: não, isso está acontecendo porque eu determinei, eu já falei isso lá atrás, e eles estão escolhendo homens em vez de mim. E você não tem nada a ver com isso, você não tem que ficar chateado. E nesse contexto ele levanta Davi, um homem segundo o coração. Um homem que é colocado, mesmo falho, mesmo pecador, como um padrão para líderes, para pastores, para homens. Não que não pequem, mas pessoas que se arrependem dos seus pecados. Falamos também sobre o templo de Deus. A intenção de Salomão não era que o nome dele fosse engrandecido. Era uma ideia que já tinha nascido dentro do contexto lá de Davi. E Deus não permitiu que Davi construísse aquele templo. Mas ele levanta Salomão para construir aquele templo, para que o nome de Deus fosse conhecido e reconhecido como o local onde era adorado o Deus verdadeiro. E aí falamos também a respeito do exílio e a promessa de salvação. Jerusalém caiu diante dos babilônicos e parecia que o seu povo estava abandonado. Parecia que as pessoas elas não tinham um Deus, e eles começaram a entender que a situação parecia aquilo mesmo, porque eles estavam acostumados que houvesse sempre a condição de um salvamento, da apresentação e levantamento de juízes, e naqueles tempos não acontecia. Então, quando Ezequiel pregava para aqueles homens, eles falavam: não, o tempo é curto. Mais um ano, mais dois anos, mais cinco anos, alguma coisa vai acontecer. E o tempo ele foi indo, até que se cumpre os 70 anos, que era o tempo programado pelo Senhor. E aí, finalizamos nesse contexto de Antigo Testamento, falando que a salvação não é base para nos gloriarmos no nosso valor diante de Deus, e é o que muitas pessoas fazem. As pessoas elas olham para a sua condição salvífica e elas acham que elas estão naquela condição porque elas são melhores. porque elas são especiais, e isso é um engano. Tudo procede da graça de Deus. Tudo flui do desejo supremo de Deus de engrandecer a si mesmo. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. As pessoas dentro dos discipulados, dos devocionais, elas ficam confusas, porque elas acham que por terem sido escolhidas por Deus antes da fundação do mundo, elas têm valor e não têm. Qual é o critério? Por que Deus faz? Ninguém sabe. Uma coisa nós temos a certeza, nós temos falado isso com frequência. Nunca procede de mim. Sempre eu sou a consequência da ação bendita de Deus. Eu nunca sou a causa. E esse é um dos maiores enganos que existem entre as pessoas, porque as pessoas acham que elas são a causa da salvação, a causa da prosperidade, a causa de qualquer coisa. E nós somos fruto da consequência do amor e da graça de Deus. Passando para o Novo Testamento, nós temos que entender que o Novo Testamento, ele não é algo que abole o Antigo Testamento. As pessoas muitas vezes elas acham que por ser Antigo Testamento, você pode deixar para lá. E muitas igrejas pensam dessa maneira. Não, eu vou começar a pensar só no Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é a época da lei, realmente é a época da lei. Uma época da lei que sempre existiu e sempre vai existir. A lei moral, ela sempre vai existir. Sempre você vai ser chamado a honrar pai e mãe, sempre você vai ser chamado a não dar falso testemunho, a não adulterar, e todos aqueles contextos e todas as leis que derivam disso nunca vão deixar de funcionar. Passando do Antigo Testamento para o Novo, nós mudamos de uma época de promessa para uma época de cumprimento. Novo Testamento nada mais é do que o cumprimento do que havia sido prometido, do que havia sido falado. Então, quando você lê o Novo Testamento, se você não tiver uma base do Antigo, você vai ficar no vazio. Vai ficar parecendo que o Antigo Testamento era um Deus mau e no Novo Testamento é um Deus bom. Não, Deus, ele é imutável. E aí a gente tem que lembrar sempre das características do nosso Deus quando nós lemos as Escrituras. Deus, ele é imutável. O Messias esperado, ele tinha vindo, Jesus Cristo. O objetivo supremo de Deus também não tinha mudado. Apenas algumas circunstâncias de como ele estava realizando. Então Deus, ele muda o jeito dele de agir, porque é a figura do seu Filho amado, Jesus Cristo. Mas Deus, ele continua exigindo que seja pago esse preço desse pecado. Que continue sendo pago o preço da mácula, do nome do Senhor. Porque é algo que a gente sempre fala, a condição de Satanás, ele sabe o que vai acontecer com ele. A figura de Satanás, ele não é bobo, ele não é tolo, ele sabe o que vai acontecer com ele. Mas ele sabe que a única coisa que ele pode fazer é tentar roubar a glória do Senhor. E ele rouba a glória do Senhor não através do ímpio, mas rouba a glória do Senhor através da sua vida. Quando você deixa de obedecer, quando você deixa de fazer aquilo que tem que ser feito, quando você deixa de cumprir as ordenanças e os mandamentos que foram proclamados no Antigo Testamento sobre a igreja. Nós somos o Israel de Deus aqui na terra. E nós temos papéis a cumprir aqui na terra. Quando você entra num ciclo de que eu vou viver apenas para mim, apenas para o meu benefício, apenas para a minha prosperidade, você está roubando a glória de Deus. Nós temos que entender a grandiosidade disso. É algo que eu tenho meditado. Se a gente finalizando esse estudo, talvez mais 3 domingos a gente finalize, na sequência a gente vai colocar sobre a confiabilidade da Bíblia, que é algo importante para você entender por que que eu acredito nas Escrituras. Por que que o que as Escrituras falam eu tomo como uma verdade? Mas passando isso, eu estou pensando muito se eu vou retomar o Sermão do Monte, porque muitas pessoas aqui não participaram desse trabalho, desse estudo, ou eu vou voltar a algo que nós começamos lá no início da igreja, que é o Catecismo de Westminster, para que você possa alicerçar sua fé em cima de perguntas bíblicas e respostas mais bíblicas ainda. Então, ore em relação a isso. Então, eu estou buscando essa direção do Senhor. Vida e ministério de Jesus. 2 textos do Evangelho de João mostram que a vida e o ministério de Jesus foram dedicados a glorificar o seu Pai no céu. Sempre olhe para Cristo como um exemplo. O que Cristo fez é o que eu tenho que fazer. Se eu não faço o que Cristo fez, eu estou declarando com os meus atos, com as minhas palavras, que eu não sou discípulo de Cristo. João capítulo 17, verso 4.
João?
João. João 17, verso 4.
Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
Tá? Esse versículo está mostrando como se glorifica a Deus. Não necessariamente é com mãos erguidas, não necessariamente é em você cantando louvores ou falando em outras línguas, mas é o contexto sempre da obediência. Jesus Cristo, ele vai e fala: eu te glorifiquei na terra, glorificando, consumando a obra que me confiaste a fazer. Cada um de nós tem uma obra a ser feita, e essa obra vai ser cobrada. Falo isso para pais, falo isso para mães, para esposas, maridos, filhos, irmãos, tios. Você tem algo a fazer aqui na terra. Pastor, eu não sei. Se você não sabe, você precisa parar tudo e você começar a procurar. Porque se você não cumprir aquilo que Deus tem que você cumprir, você não é filho. Então todos nós temos motivações, todos nós temos desejos, mas o Pai, ele mostra para nós na palavra o que nós temos que fazer. A parte da leitura das Escrituras, eu sempre falo para você, eu não tenho nada a acrescentar a você. Se você não lê a Bíblia, eu sinto lhe dizer que você está indo em direção ao inferno. Pô, pastor, que duro, mas é isso. Se você não tem prazer e vontade nenhuma de conhecer o Deus que você serve, você está fazendo o que na igreja? Para que você vem para a igreja? Se você não tem prazer nas Escrituras, se você não lê as Escrituras, se o que arde no seu coração não é conhecer mais o seu Senhor, é um convívio social. Há tantos locais para você ter um convívio social. João capítulo 7, verso 18.
Quem fala por si mesmo está procurando sua própria glória, mas a futura glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e ele não é injustiça.
Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Se eu faço as coisas que eu faço, porque eu acho que tenho que fazer, eu estou procurando a minha glória, a minha satisfação, que as pessoas olhem para mim e falem: pô, cara, cara legal. Então, um exemplo tolo: o Alisson encostou o carrinho amarelo lá. Se ele comprou esse carro sem buscar Deus, se era a vontade de Deus, ele buscou a glória dele. Se ele consultou o Senhor, se ele buscou apenas para receber recursos financeiros, ele está fazendo algo buscando a sua própria glória. Cada um de nós temos funções. Cada um de nós somos colocados em situações de escolha. O que Deus quer que eu faça? É interessante esse conceito, porque quando nós fazemos aquilo que nós queremos, nós estamos declarando para Deus que não temos um Senhor. Nós fazemos o que nós queremos. Nós fazemos o que nos apraz. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Você tem buscado a vontade de Deus para sua vida? Você tem dedicado tempo para saber o que Deus quer que você faça? Ou você simplesmente entra no automático na segunda-feira e você sai atropelando e fazendo o que você quer fazer? Por isso podemos dizer com convicção que o desejo que consumia Jesus, ele não pensava em outra coisa. Seu propósito mais importante na terra era glorificar seu Pai no céu. João capítulo 4, verso 54. Final do culto passado, depois da palavra, eu falei um negócio que é muito sério. Eu vou buscar mais de você. Eu não vou deixar você parado. Eu vou arrochar você de tal maneira que se você não for realmente filho de Deus, você vai embora. E eu não tenho problema com isso. Porque você tem que ter no teu coração que o Deus, ele quer mais de você. Um exemplo que eu gosto muito de dar, entendeu? É algo que eu convivi com o Nicolas, você já conhece, mas ele encaixa nesse contexto. Em que quando ele veio, como todos os outros que fizeram o discipulado comigo, eu falei: eu não tenho tempo para perder com você. Mas eu tenho tempo para investir, todo o meu tempo com você. Rosângela sabe disso. Eu estou aqui com vocês porque é minha obrigação alimentar vocês. Eu não tenho condições. Estou com o corpo mole, estou gripado, entendeu? Em qualquer outra situação eu ficaria em casa. Mas eu sei que você precisa de uma palavra. Eu não posso me abster disso. E aí chegou um momento em que o Nicolas foi muito sincero, falou: pastor, nem você pode perder tempo comigo, mas também eu não posso perder meu tempo e eu não quero. E ele foi embora. E ele retornou porque ele entendeu a situação de que em alguma circunstância Deus colocou ele numa tal situação em que ele falou assim: o caminho é Deus. Vi um filme com a Rosângela ontem, muito interessante. Um filme dentro de um conceito, contexto judeu, Segunda Guerra Mundial. E aquele homem era um grande violinista. E ele foi separado da família, ele ficou morando na Inglaterra. E ele ficou sempre querendo saber da vida dos pais, dos irmãos, né? E em certo momento ele encontra alguém que podia dar resposta. Achei muito legal. E encontra um judeu, ele falou: você quer realmente saber o que aconteceu? Se eles estão vivos ou não? Aí ele falou: quero. Aí ele levou ele numa sinagoga. Estavam lá os irmãos lá, judeus, orando. E aí ele falou assim: quando os judeus começaram a ser mortos nos campos de concentração, os rabinos que estavam presos, eles ficaram muito preocupados de que sumisse aquela geração sem ninguém se lembrar dela. É algo que se fala lá em Isaías. Ninguém fez menção do seu nome, porque Jesus era solteiro, ele não ia deixar descendência. E aí aquele homem fala: eu quero. E eles sentam, eles vão lá, chamam o rabino. E o rabino falou assim: olha, nós, rabinos, fizemos uma música cantando todos os nomes que foram mortos. E ele perguntou: quanto tempo demora? Ele falou: todos os nomes? 5 dias. E aqueles rabinos, eles se dividiam em turnos para cantarem aquela condição. O nome do Senhor, a importância daquilo. E eu achei muito interessante, porque aqueles homens estavam cumprindo o papel que Deus queria que eles cumprissem, mesmo tendo uma dificuldade, talvez tendo um tempo de dedicação, mas eles faziam. E aquele homem, na sequência, que podia ser um grande violinista, ele falou assim: eu tinha abandonado o meu Deus, mas o meu Deus nunca me abandonou. Há 4 anos atrás eu perdi o meu Deus, e mostra uma cerimônia que ele faz, em que ele nega a fé dele, e tem uma série de símbolos judaicos que ele corta, rasga, dizendo que eu não faço mais parte disso. E aí quando ele aceita aquilo de volta, quando Deus o alcança, ele fala: eu vou servir esse Deus o resto da minha vida, e eu não faço outra coisa a não ser isso. Então é algo que você tem que trazer à sua tona, porque o teu tempo de vida aqui na Terra, ele pode ser longo, ele pode ser curto. E o que você vai apresentar ao Senhor diante dele? A morte de Jesus. João 12, versos 27 e 28. Meniza, por gentileza. Não leu ainda? Ah, desculpa. Tá? É que eu comecei a falar. Vamos lá. 4:54.
O segundo sinal que Jesus, depois de vir da Judéia para a Galiléia.
Um sinal que foi feito para o quê? Para a glória do nome do Senhor. Jesus Cristo, em toda a caminhada dele, as pessoas queriam fazer dele rei, queriam levantá-lo como uma autoridade. Se Jesus Cristo, naquele momento, ele se unisse aos judeus, ele era levantado como sumo sacerdote. Era a maior honraria dentro do povo de Israel. E ele fala: não, não é para isso que eu vim. Você é embaixador do Senhor aqui na Terra. Você entende o que é ser um embaixador? Embaixador é aquele que representa um país. Se você maltratar, matar, judiar um embaixador, você está declarando guerra contra aquele país. E aí o que acontece é que você, como embaixador, em vez de você entender isso, você troca essa condição de embaixador por situações muito menores. Nas igrejas isso acontece bastante, ao contrário. Eu lembro que eu congregava numa igreja em que tinha um homem que ele era um diácono nato. A gente encontra as pessoas: cadê os Zéus? Com quem
está
que
ele
fica?
Está o crime.
Era um diácono nato. E aí chegaram um momento e falaram assim: a gente precisa de um presbítero. Levantaram o cara de presbítero, mas ele não era presbítero. Ele era uma pessoa para interagir com pessoas, ele não era um pregador, ele não era um mestre, ele não era nada. Acabou com o cara. Mas continuou precisando de um diácono, de um líder diaconal. Eu falei para eles assim: por que não pega esse cara? e coloca um lidico de diaconato. A resposta para mim foi: nós não podemos rebaixar a patente dele. O que você faz quando você não dá valor às coisas que Deus quer que você faça? Você coloca outras prioridades na sua vida. Você está se rebaixando. Se você soubesse que amanhã fosse o último dia da sua vida, você ia se preocupar com as contas de fevereiro? Você ia se preocupar com o imposto de renda ou com a sua aposentadoria? Pois é exatamente isso que pode acontecer na sua vida. Pode ser que hoje a gente esteja aqui e amanhã a gente esteja sepultando um de vocês lá no negócio. E o que é que a palavra de Deus diz? Louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Vida e ministério de Jesus, já falei, a morte de Jesus. João 12, 27 e 28. João capítulo 12, versos 27 e 28. Melissa, por gentileza. Mais alto um pouquinho, Elisa, por favor.
Agora está angustiada a minha alma. Quem direi eu? Pai, salva-me desta hora. Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei.
Jesus, no momento de angústia, em que ele olha para aquela situação em que ele ia ser escarnecido e apanhar, mas nada disso era importante para ele. O problema de Jesus Cristo não era a dor física, não era a rejeição, por mais que a gente nunca tenha a noção do que Cristo passou. A maior dor de Cristo foi naquele momento em que ele estava na cruz do Calvário, em que o céu se fecha e pela primeira vez, antes da eternidade, depois da eternidade, Cristo não viu o Pai, porque o tempo inteiro ele buscava o Pai. E aí, nesse texto do verso 27, ele fala: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, ele sabia que ele tinha sido feito para aquilo. Você sabe para que você foi chamado? Homens casados, vocês sabem para o que vocês foram chamados? Vocês têm tratado as suas esposas como Deus ordena? Estamos dispostos a morrer por ela? Então a gente tem que começar a meditar nas Escrituras para buscar realmente em quem nós somos bem-aventurados. Porque muitas vezes o que acontece é que você fica angustiado, ansioso, preocupado, porque você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Se você fizer algo que não é da vontade de Deus, você vai ficar angustiado, ansioso e preocupado, que é o que o mundo está feito. O mundo tem buscado a sua própria satisfação. O propósito da morte de Jesus era glorificar o Pai. Estar disposto, como filho de Deus, a sofrer pessoalmente a perda de tanta glória, a fim de reparar a injúria feita à glória de Deus pelo nosso pecado. Isso mostrou como a glória de Deus é infinitamente valiosa. E eu pergunto para você: se nós vivermos a partir de amanhã o contexto da igreja perseguida, você vai continuar sendo cristão? Se uma pessoa pegar um filho, um pai, a mãe, a esposa, colocar um revólver na cabeça e falar assim: ou você nega Cristo, ou eu mato. O que você faz? Não haja como Pedro. Primeira coisa. Porque a primeira coisa que ele fala: não, eu nunca nego, nem na morte. Pedro estava lá e ele mostrou como nós somos frágeis. Isso pode acontecer? Pode acontecer. 10 anos? Menos. Nós vivemos num tempo da história em que você pode ser colocado numa situação como essa. Ou você nega Cristo, ou vai acontecer X, Y, Z. Conversava com um pastor presbiteriano lá da região, lá perto do Chuí, e ele falava exatamente sobre isso. Que ele estava vendo estudos em que colocam duas plantações. Uma plantação e eles soltam gafanhotos. Os gafanhotos comem e devoram toda uma plantação, mas a outra nem toca. Por quê? Se você não comprar o grão que eu estou fornecendo, modificado, você vai passar fome. Você está disposto a passar por isso? É verdade que a morte de Cristo também mostra o amor de Deus por nós, mas você nunca está no centro. O amor de Deus por nós é uma consequência. Você não é a causa do amor de Deus. Independente de onde você ouviu que Deus te ama e que você não é o centro do amor de Deus. O centro do amor de Deus é Jesus Cristo. E os coaches estão falando, não, é o homem que é o centro. Ele é a pérola da criação, e é mesmo. Mas comparado com jumentos, com vacas e samambaias, realmente nós somos a pérola, e não contra Cristo. Não como Cristo. Deus expôs seu filho na cruz, Romanos 3:25. Gabriel.
A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos.
Ele está falando de quem? Dos filhos. Em vez dele punir você, e ele tem todo o direito de fazer isso. Ele tem direito a ceifar sua vida. Ele tem direito a reduzir e tirar o seu alimento, tirar o ar que você respira. Mas por causa de Cristo, ele não faz. Ele não faz. Em outras palavras, ao perdoar o pecado no Antigo Testamento e por tolerar muitos pecadores, Deus deu a impressão de que sua honra e glória não tinham valor infinito. Agora, para afirmar a honra do seu nome e o valor da sua glória, ele exigiu a morte do seu próprio filho. E aí você olha e fala assim, por que que Deus não acabou com esse povo de Israel? Porque eles escarneceram de Deus. Eles agiram de uma forma errada contra Deus. Eles não glorificaram ao Senhor. Começando em Gênesis até Malaquias, a gente vê um povo rebelde. Um ou outro, mas povos rebeldes. Reis de Israel, todos. Reis de Judá, dois ou três, quatro, talvez. Por que que ele faz isso? Parece que ele não está ligando para a sua glória. E aí ele mostra, com a morte do seu filho, quão valiosa é a glória dele. Ele mata o seu próprio filho. É algo que eu brinco com as pessoas. Quer ver que legal? Não sei se eu fiz isso com a Vânia. Vânia, você ama seus filhos? Você ama seus netos?
Sim.
Se tiver que morrer, morre Heloísa ou Gabriel e Rafael? Não tem pensamento, gente. Isso aí, você tem esse afã, né? Que, ai, eu vou pensar. Se alguém tiver com o revólver na cabeça, morre o neto e não morre o filho. O que que Deus faz? Ele mata o filho. Em prol de quem? De você. Você consegue olhar no espelho e ver quão pecador você é, quão miserável você é, e Deus olha para você e fala assim, eu vou matar o meu filho. É isso que ele está fazendo. Deus expôs seu filho na cruz, e ao perdoar o pecado do Antigo Testamento, parecia que ele estava tolerando e estava abrindo mão da sua glória, mas ao mostrar, ao trazer a condição da morte do seu próprio filho, ele mostra como a glória dele é preciosa. Cristo sofreu e morreu pela glória do seu Pai. Isso demonstra a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é o seu compromisso que não pode ser movido, não pode ser alterado e vai se cumprir. A vida cristã, a ação de Cristo em favor da glória de Deus leva inevitavelmente à conclusão de que o propósito de Deus para o seu povo redimido, a igreja, é que o objetivo da nossa vida seja glorificar a Deus. Qual é o objetivo de Deus com a igreja cristã, semente de vida? Glorificar a Deus.
Aleluia.
Se você não glorificar a Deus, você está atrapalhando. Não estamos precisando de você se você não está afim, se você não está desejoso, se não está com vontade. Ô pastor, um ano e pouco atrás, antes da pandemia, a pessoa fala assim, ô pastor, o senhor ora para Deus mandar as ovelhas, mas só manda embora as ovelhas? É. Porque se a gente tiver bode no meio das ovelhas, a gente atrapalha. Se você tiver uma laranja estragada no meio das laranjas boas, você apodrece as outras. Eu não estou aqui para te agradar. Eu quero te deixar preparado para que no dia da tribulação e da luta você identifique o Senhor dos Exércitos. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Não está no monte. Não está na cruz que está lá, não está na capelinha, não está no santo, não está no seguro, não está em nada disso. O meu socorro está no Senhor.
Amém.
Esse é o nosso seguro, essa é a nossa verdade.
Oh, aleluia.
Com 1 Coríntios 10, 31. Larissa, por gentileza. Primeira Coríntios 10, 31.
Portanto, que comais, quer que bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Você come para a glória de Deus? Ou você come que nem um bicho? Você sabe que um bife te satisfaz, você come três. Você sabe que você precisa de um pãozinho para te alimentar e você come quatro. Para quê? Pra você fazer mais cocô, é isso? Porque o que é excesso, vai embora. Você sabia que quando você não come para a glória de Deus, você está tirando a glória dele? Hã? Não. Uma parte toca, mas uma parte vai embora. Quantas vezes você faz cocô por dia? Tem gente que faz 3, 4, porque come demais. Nem dá tempo de estocar. Tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Pedro mostra que todo o nosso serviço como cristão tem por objetivo que Deus seja glorificado como aquele que nos capacita a fazer todas as coisas boas. 1 Pedro 4,11. Raiane, por gentileza.
Para que todas as coisas sejam glorificadas por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Ele trata primeiramente no texto de Coríntios de condições normais do dia a dia, comer, beber e tal, e agora ele começa a pensar uma coisa um pouco mais profunda. Pensamento, mente. Se você não mudar sua mente, você vai continuar sendo esse cristão infeliz, desgraçado, talvez nem cristão você seja. Nós temos que entender que a mudança de mente que Romanos fala, ela é necessária. Eu não posso fazer isso por você. Só você pode fazer. Oi?
Contínua, né? Essa
se você parar para separar, você engorda, você fica flácido espiritualmente. Mateus 5,16. Pedro. Quando Jesus estava instruindo seus discípulos sobre o objetivo que deveriam ter na vida diária, ele disse: essa luz que brilha?
Atitudes.
Né? O cristianismo não é um cristianismo de igreja. Igreja é a assembleia dos chamados para fora. As pessoas têm visto Cristo em você? No seu trabalhar? Se não tem visto, você não tem glorificado a Deus. A segunda vinda e o fim de tudo. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 e 10. Capítulo 1, verso 9 e 10.
Estes sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi dito, entre vós é nosso testemunho.
estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quem são esses? Aqueles que não fazem o que na terra? Hã? Não comem, não bebem, não pensam, não vivem para a glória do Senhor. O que vai acontecer com eles? Sofrerão penalidade e eterna destruição. Vai passar 10 anos e Deus libera? Eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da sua glória. Jesus Cristo está voltando, por mais que você não acredite. Não apenas para efetuar a salvação definitiva do seu povo, mas por meio dessa salvação, ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Apocalipse 21, 23. Rainer, por gentileza. 21, 23. Cordeiro é a sua lâmpada. O que, que é o Cordeiro? Palavra de Deus. Se você não lê a Palavra de Deus, se você não se relaciona com o Senhor através da Palavra de Deus, você está perdendo o seu tempo dentro da igreja. Se você não entende que a Palavra de Deus ela é essencial para você, você está perdendo tempo. Porque você vai para o inferno. Você vai. A menos que você se converta. Se você está vivo, quer dizer que você tem uma chance. Aqueles que morreram, não há mais nada a se fazer por eles. Os católicos romanos, a partir do sétimo dia, tem a missa do sétimo dia. E eles continuam rezando, orando, para que Deus possa purgar os pecados deles lá no purgatório e eles possam se sentar. Não vai acontecer isso. Não adianta você querer demonstrar amor por alguém depois de morto. Não é que você não tem que honrar, não é isso. Tá? Nós temos que honrar. Mas o que é importante? É fazer em vida ou fazer em morte? Uma certeza para você. Duas, na verdade. Ou Cristo volta ou você morre. Uma dessas duas coisas vai acontecer em algum momento. Independente de uma condição ou outra, você vai estar diante do Senhor. Conclusão, o que podemos concluir dessa visão panorâmica da história da redenção? Por que que Deus, ele faz toda essa história? Por que que ele cria isso tudo? Não era mais fácil ele escolher já criar só um povo redimido? Ele criar um povo que não iria pecar? Eliminar Satanás da face da terra? Tudo seria tão mais fácil. Mas não haveria a glorificação do nome do Senhor. Pastor, então Deus é um sádico. A mente do Senhor e os seus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. Aleluia. Nós não conseguimos entender a dimensão do que Deus faz e por que Ele faz. Situações de toda sorte e espécie você já viveu. Se a gente fosse parar para realmente cada um contar por onde passou e o que fez, a gente ficaria um tempo enorme aqui. Esse tempo foi um tempo em que Deus usou para te resgatar. Usou um tempo para forjar você a imagem e semelhança de Deus para a glória, honra e louvor do nome dele. O que podemos concluir dessa visão panorâmica da história da redenção? Podemos concluir que o propósito primordial de Deus é alegrar-se em si mesmo para sempre. É Ele que está no centro. Não pense como homem e não pense que Deus ele é egoísta. Que ele é egomaníaco ou tudo mais. Entenda que ele é o centro. Ele, Deus, permanece supremo no centro dos seus próprios sentimentos. Ele faz aquilo porque ele quer, porque é para a glória dele. E exatamente por essa razão, ele é uma fonte de graça que não acaba. Porque como ele privilegia ele como o ser principal, como aquele que tem que ser glorificado à máxima instância, O que acontece é que a partir daí nós podemos ver a graça de Deus. Não é uma graça que acaba. Não é uma graça que precisa de uma outra alimentação, de uma oferta, de um dízimo, de uma estátua, de um altar. Não precisa de nada disso. Ele escolheu você porque Ele quis. A fonte de graça de Deus, ela é inacabável. E ela é suficiente em si mesma. Se você amar a Deus, Ele vai continuar sendo Deus. Se você não amar a Deus, aí quando nós vemos a figura de Davi, no início do ministério da monarquia dentro do povo de Israel, a gente vê um homem pecador, mas um homem que era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que pecou, sim. Você peca. Eu peco. Talvez fosse o verbo que nós deveríamos proclamar mais vezes. Eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Entendeu? E aí você tem todas as variações gramaticais. Talvez, depois você passar por todas as linhas, você entendesse que você é um pecador. E apenas pela graça dele, nós somos salvos. Qual o propósito de Deus em toda a história da redenção? Glorificar, exaltar e vencer o nome do Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse primeiro período, por esse fechamento, Senhor, para que nós possamos entender que nós não estamos no centro, mas, Pai querido, quem está no centro é o Senhor. Nos abençoa, Pai querido, cada vez mais, para a glória, honra e louvor do Teu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.